Quero convidar os irmãos nessa noite a abrirem a palavra de Deus na carta de Paulo a Tito. Tito, capítulo de número 2. Eu irei ler os versos 11 a 14. Peço que os irmãos acompanhem a leitura. Ela deve ser projetada também na tela. Mas aquele que tiver a sua Bíblia e quiser abrir, Tito, capítulo de número 2, versos 11 a 14. Assim diz a palavra do nosso Deus: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor, do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Até aqui, vamos nos voltar ao nosso Deus em oração, novamente, pedindo a Ele a bênção, a ação do Espírito Santo em nossa vida, para que compreendamos a sua palavra de maneira correta. Vamos orar então ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, Senhor, a tua palavra santa, perfeita, toda justa, boa a todos nós, foi lida nesse momento, Senhor. Esta é a tua mensagem a nós, esta é a tua voz, a maneira que o Senhor se comunica com o seu povo nos dias de hoje. Pai, lhe pedimos, Senhor, que nesse momento o Teu Espírito Santo, que habita dentro de cada um dos Teus filhos, nos faça, Pai, compreender corretamente a Tua verdade a todos nós, Senhor. Que Ele haja dentro do nosso coração, Pai. Nos exorte, Senhor, nesse momento, nos santifique, Pai, na Tua palavra, nos traga, Senhor, consolo, incentivo, ânimo, nos traga cada vez mais, Senhor, para perto de Ti, Pai, mediante esse momento, mediante a exposição da Tua palavra, Senhor. E lhe pedimos, Pai, que ela venha a frutificar em nossas vidas, Senhor, e que seja dito, Pai, aquilo que vem de Ti. Que eu não fale aquilo que vem de mim ou que eu ache que é a verdade, mas sim que eu pregue fielmente o que vem do Senhor e do Senhor somente. E que isso que fique gravado dentro dos nossos corações, Pai. É no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, não sei se vocês já repararam a ligação muito clara e muito forte que há entre se importar e se preocupar com alguma coisa. Há uma ligação muito clara e muito forte nisso. Quer um exemplo muito, muito óbvio para a gente, né? É muito claro sobre isso. Pensa num pai com relação ao seu filho, pais e filhos. Os pais se preocupam muito com seus filhos, não é? Por quê? Porque para eles os filhos são muito importantes. Então, há essa ligação muito clara em se preocupar e isso ser importante para mim. Quanto mais eu me preocupo com uma coisa, isso quer dizer que mais isso é importante em minha vida, mais eu dou valor a isso. E diante dessa realidade, eu quero começar aqui fazendo uma pequena dinâmica com os irmãos. Você vai responder para você mesmo. Eu vou falar certas coisas e você vai dar uma nota de 0 a 10 para o quanto você se preocupa com isso. O quanto que isso vem na sua mente, que você pensa sobre essas coisas, que você considera, sabe? Que isso dá, que você dá importância isso na sua vida. Então, vamos lá, vai responder para você mesmo. Não tem que responder para mim, para quem está do seu lado. É você com você mesmo. Família. Quanto, de 0 a 10, aí, quanto você se preocupa com a sua família no seu dia a dia? Quanto que isso daí tá valendo aí nesse quadro? E sustento, seu trabalho, quanto que está aí? Qual que é o valor que você consegue dar para o seu trabalho de 0 a 10, o quanto você se importa com ele? Quanto você se importa com colocar comida na mesa, com providenciar as coisas que você precisa, o seu alimento no seu dia a dia? Eu acho que todos já, vocês colocaram aí uma nota, aí já deram uma nota. E eu creio que todas elas foram altas, porque são realmente coisas importantes no nosso dia. A gente tem que se preocupar com isso. Agora eu quero que você faça isso com relação a outra coisa. O quanto você se preocupa, e aí seja honesto, você com você mesmo, não é o que você acha. Olha para a realidade, o quanto você se preocupa com a sua santificação no seu dia a dia. O quanto isso vem na sua cabeça? Dá uma nota aí de 0 a 10, não é para falar para mim, é você. E seja honesto, de verdade. O quanto você tem se preocupado com a sua santificação no seu dia a dia? Guarda essa nota. Compara ela aí com as outras coisas que também são importantes. Guarda aí, compara e guarda essa nota. A gente vai voltar a isso lá no finalzinho do sermão. E, irmãos, a realidade sobre essa nota e sobre a própria santificação é que, infelizmente, nós não vemos isso com a verdadeira importância que isso tem. Infelizmente, o pecado dentro da gente distorce a nossa visão da realidade e nós olhamos para a santificação e não damos a sua devida importância. É por isso que, infelizmente, a nota, muito provavelmente, foi baixa. Foi baixa, não foi aquilo que era para ser. Ela pode não ter sido ali um zero, pode ter sido um dois, um três, mas ela não foi um nove, não foi um dez. Dificilmente ali talvez tenha chegado no oito. Por quê? Porque a gente não vê isso da maneira que deve ver. A gente não dá importância devida à santificação na nossa vida. E a realidade é que o texto aqui vai falar de santificação. Ele não usa a palavra santificação, mas ele fala. Ele, quer ver, ele apresenta a santificação aqui de uma maneira de... Ele apresenta ela como dois movimentos. Verso de número 12. Primeiro movimento, renegada a impiedade e as paixões mundanas. Então, quando ele fala de santificação, e aqui não é só esse texto nas Escrituras que apresentam santificação dessa maneira. Há vários outros textos, como você vai ler 1 Pedro, vai apresentar a santificação nesses dois movimentos. Romanos também, e outras partes das Escrituras. Então aqui, Paulo se refere à ideia de santificação como, primeiro movimento, abandonar aquilo que diz respeito à vida antiga. Renegadas as impiedades e as paixões mundanas. Ou seja, uma parte importante da santificação é o quê? Deixar para trás aquilo que não condiz com a realidade das Escrituras. Aquilo que não é manifestar os atributos de Deus na minha vida. Que não é obedecer a palavra de Deus em tudo aquilo que eu faço. Então, eu tenho que deixar essas coisas de lado. Isso daqui é desrespeito a quem está no mundo. Quem a graça de Deus não alcançou ainda. Então, essas atitudes eu tenho que abandonar. Esse é o primeiro movimento. É abandonar tais coisas. E aí, então, vamos aprofundar um pouco a nossa avaliação sobre essa nota que a gente deu. Pare e pensa um pouquinho. O quanto no seu dia a dia você tem se preocupado com deixar de fazer certas coisas que não são certas nas Escrituras? Vamos para um exemplo aí talvez mais prático. O quanto você se preocupa, e isso é até um pouco mais óbvio, com a sua vida de oração, com a sua leitura da palavra de Deus. Exemplo mais básico, quanto que ler a palavra de Deus tem importância no seu dia a dia? O quanto que você abandona, e aí sendo mais forte, né, com relação a ideia de abandonar. O quanto você tem abandonado aqueles velhos hábitos, aqueles vícios que não são condizentes com a palavra de Deus? Aquelas ideias, hoje a gente pensa muito em beber, isso é normal, a pessoa fala de vício, pensa em bebida, pensa em drogas, e aí eu me coloco e falo, ah, mas isso eu nem faço, então estou abandonando. E aquelas outras coisas, por exemplo, como viver irado. Quer colocar isso talvez de uma maneira que você se identifique um pouco mais? Você tem abandonado o seu velho vício de dirigir de uma maneira imprudente? Porque isso é contra a palavra de Deus. Ei, eu estou me preocupando com isso? Eu estou me preocupando com abandonar certas coisas como qualquer ato sexual fora do meu casamento, porque isso é contra a palavra de Deus? E às vezes a gente nem pensa nisso e a gente está fazendo uma coisa dessa. Abandonar vícios de pornografia. Será que isso tem acontecido? Eu estou andando em direção a abandonar isso ou não estou? E aí? Põe a nota. Isso é o primeiro movimento. Qual que é o segundo movimento? Ele continua, na mesma sequência do texto, verso de número 12. Para que vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O que é viver de maneira justa, de maneira sensata, de maneira piedosa? É viver de acordo com a palavra de Deus. Se santificar, então, é um movimento tanto de abandonar as coisas terrenas, quanto abraçar as coisas do Senhor, obedecer à palavra de Deus, viver de acordo com ela, de acordo com a vontade de Deus revelada. E aí, segundo questionamento, para você avaliar melhor a sua nota, o quanto você se preocupa com obedecer à palavra de Deus? O quanto que no seu dia você para pensar e o que que hoje eu tenho que fazer que é condizente com a vontade do meu Deus? E aí, voltando ao exemplo de ler a palavra de Deus, é uma coisa clara e básica. E aí, isso daí tem ocupado meu tempo? Eu tenho me preocupado com isso? Tenho me preocupado com orar? Eu tenho me preocupado com amar o meu cônjuge do jeito que ele deve ser amado? Cuidar dele do jeito que ele deve ser cuidado? Eu tenho me preocupado em ter uma ética bíblica correta no meu trabalho? Eu tenho me preocupado com o próximo que está do meu lado e amado a ele como a mim mesmo? Isso tem passado pela minha cabeça? Eu tenho me preocupado com essas coisas ou não? Pensa aí com você mesmo, é isso ou não é? Qual é a nota que você dá para esse segundo movimento? Então, de acordo com essa nota, guarda aí de novo, reavaliado um pouco, a preocupação sua com santificação. O que eu quero trazer hoje, o que o texto vai nos ensinar, são dois motivos. Apenas dois. Dois motivos para que você se importe mais com a santificação. Duas razões para demonstrar, para você valorizar a santificação na sua vida. Então você vai guardar essa nota, a gente vai ver esses dois motivos e no final você vai repensar um pouquinho sobre isso. Vamos então caminhar no texto, vamos voltar ao texto. Primeiro motivo que nós vemos para você valorizar a santificação na sua vida é que a santificação é objetivo, é alvo da graça de Deus. Verso de número 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que? E aí a sequência daquilo que eu falei que é referência à santificação. Então o texto começa falando da graça. Que graça que é essa? Efésios 2, de 1 a 10. A graça do Senhor que nos alcançou, que transformou totalmente a nossa vida. A graça que nós não merecíamos e que ainda assim nos alcança. Que nos tira de um estado, de uma vida de inimizade para com Deus, uma vida que só merece a condenação, a ira divina, de uma vida que não quer agradar ao Senhor e não agrada a Deus, para uma vida em que nós somos alvos do amor do Senhor, do cuidado de Deus. Nós somos cuidados pelo Pai Celestial, adotados por Ele, de inimigos a filhos. Essa é a graça do nosso Deus e é isso que ela faz, e é essa graça que Ele está fazendo referência aqui. Essa graça do nosso Deus, ela faz o quê? E aqui, importante, um ponto que talvez gere uma dúvida no texto. Ele fala no verso 11, a graça que se manifestou salvador a todos os homens. Quando ele está falando de manifestou salvador a todos os homens, não está querendo dizer respeito a literalmente todas as pessoas. Esse todo tem um contexto aqui. E quando a gente volta um pouquinho no texto, no final, no começo do capítulo 2, ele está falando de várias classes sociais de homens. E principalmente de escravos, que era uma realidade que acontecia naquela época. Então o que ele está querendo dizer aqui é com graça que alcançou todos os homens, ele está falando graça que alcançou todos os tipos de homens. Essa graça não é seletiva só para algum tipo de pessoa, só para quem tem muito dinheiro, ou para quem tem pouco dinheiro, ou para quem, sabe, tem uma vida ali média. Essa graça alcança todos os tipos de homem, em qualquer classe social, em qualquer situação financeira. Seja do mais rico ao escravo. Seja daquele que tem mais poder, àquele que não tem influência em nada sobre ninguém. A graça alcança a todos os tipos de homem. Então a gente está incluso nisso, com certeza. Não importa o quanto você tem aí de dinheiro, de status social, ou o quanto você não tenha de dinheiro, de status social. Essa graça se manifestou salvadora a todos os tipos de homem. E essa graça então tem como objetivo, e é isso que ele fala no texto, e é aqui que eu quero enfatizar. Essa graça tem como objetivo nos santificar. E como é que é traduzido esse objetivo dela? Ao começo do verso de número 12, educando-nos. Essa graça nos educa. E sabe o que ele quer dizer com essa palavra, educar aqui? Ela traz uma carga de significado, de fazer papel de um professor. É isso que essa graça faz na minha e na sua vida. Ela age como um professor. Ela te ensina e ela faz tudo o que um professor faz. E vindo do próprio Deus, ela faz da melhor maneira possível, com a maior excelência e com o maior amor que há. E vamos pensar um pouquinho no que um professor faz. E eu sei que faz muito disso, eu só vou dar alguns exemplos. Mas um professor é aquele que vai primeiro, né, as coisas mais básicas, vai mostrar para você o que está certo e o que está errado. É o professor que vai te ensinar isso, não é? O professor está lá dando aula de matemática, ele vai te mostrar que o certo é que 1 mais 1 é 2, e não que 1 mais 1 é 5. Professor, ele tem esse papel de persuadir, de convencer a cada um de nós sobre o que é certo e o que é errado. O professor é também aquele que nos dá um conhecimento importante e nos habilita a traduzir isso numa prática. Voltando no exemplo do 1 mais 1 igual a 2, ele mostra que aquilo é verdade e ele te ensina a fazer esse cálculo, a fazer essa conta. Ele está te habilitando a ter esse conhecimento teórico e traduzi-lo em algo prático, algo importante que você vai usar no seu dia a dia. O professor tem esse papel também. O professor, ele nos fornece exercícios para que a gente pratique aquilo que a gente aprende, não é? O professor vai lá te dar uma lista de um monte de cálculo que você tem que fazer. E aí, professor de matemática, como está sendo o meu exemplo aqui. Olha o quanto que o professor faz. Professor é aquele que nos ajuda na nossa dificuldade. Professor, quando o aluno está lá com dificuldade de aprender certa coisa, é o professor que vai se dedicar, vai chegar mais perto, vai falar, oh, você tem que fazer assim, assim, assado. Isso daqui, como eu disse, são alguns exemplos. O professor faz muito e muito mais do que eu estou colocando aqui. Quer um exemplo de um professor que a gente não pensa como professor, mas não deixa de agir como um? Todo pai e toda mãe. Pai e mãe ensinam seus filhos constantemente. Tem esse papel a exercer. Então é tanto esse trabalho de professor num sentido mais de educação formal que a gente pensa, quanto está o trabalho de pai e mãe de educar constantemente o filho. É isso que a graça faz na nossa vida, com todos nós. E então, o que ele faz? E aqui, esse trabalho é muito mais intenso. Repare que no texto ele não fala, ó, a graça de Deus educa você das 7 às 2. A graça de Deus educa você do momento que você acorda até o momento que você dorme. A graça de Deus te educa em todo momento. É um professor trabalhando na sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele está te ensinando. Está trabalhando para que você se santifique. É isso que a graça de Deus faz na sua e na minha vida. Ela trabalha constantemente. Ela convence você daquilo que é certo e que é errado. Ela te dá exercícios práticos, situações, oportunidades para você exercer aquilo que você aprendeu das Escrituras. Você aprendeu que você tem que ter paciência? Vai ser dada oportunidade para você exercer e praticar essa paciência. Você aprendeu que você deve amar o próximo? Vai ser dada oportunidade para você e a graça te dá na medida que você precisa, para que você aprenda de maneira prática o que é verdadeiramente amar o próximo. A graça do Senhor vai ajudar você quando você está com dificuldade em alguma coisa. Senhor, está difícil eu criar uma rotina de leitura da palavra de Deus. A graça dele está trabalhando para que isso ocorra na sua vida. Senhor, está difícil eu abandonar esse hábito, esse vício. O Senhor está trabalhando 24 horas por dia para que isso ocorra na sua vida, para que você abandone isso na sua vida. Esse é o trabalho da graça de Deus na nossa vida. Irmão, para enxergar um pouquinho o quanto isso é importante então para com Deus. Deus está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, para que você se santifique. Está entendendo o quanto isso é importante para Ele? Está entendendo o tamanho da importância disso, o quanto que Ele se dedica, o quanto que Ele age na sua vida para que isso ocorra? Isso é importante e muito importante. Se não fosse, o Senhor nem ia citar, nem ia falar. E muito menos trabalhar tanto para que isso ocorra. Se isso não fosse importante, Ele ia falar, ó, a graça de Deus, ó, ela te ajuda aí, ela te dá um auxílio, ela te educa das duas às três. Você tem aula ali com a graça todo dia das duas às três. Não é isso que a palavra de Deus está falando. Todo momento ela está te educando. Está entendendo o quanto isso é importante para você? Entende o quanto isso é importante para a nossa vida? Porque hoje a gente está numa sociedade que é interessante, nós entendemos e vemos o quão desvalorizado realmente é o trabalho do professor hoje, não é? Quanto o professor hoje está sendo desvalorizado na sociedade? Trabalha que trabalha e trabalha muito e recebe muito pouco. E cada vez mais desprezado e cada vez em condições contrárias. A gente está vendo isso para os outros. E a realidade é que a gente está enxergando isso para os outros, mas está deixando de enxergar isso diante do Senhor. Porque quando a gente não se importa com a nossa santificação, a gente está desprezando o trabalho dEle de nos educar. A gente está desprezando o trabalho do professor dos professores. Daquele que ensina sem erro nenhum, daquele que ensina da maneira mais perfeita possível. Daquele que ensina da melhor forma para você, de maneira personalizada, é um professor seu particular, que te conhece e de cada maneira, com cada nuance, com cada dificuldade da sua vida. E você está desprezando o trabalho dele. Vamos para a figura um pouquinho do pai, que eu tinha falado também que educa. Você está desprezando o seu pai que está te educando. Você se sente mal quando você faz isso com seu pai aqui, não é? Com seu pai, com a sua mãe. Quando você não escuta ele, você se sente mal. E a gente deve se sentir mal também quando a gente despreza o trabalho do nosso Pai Celestial. A gente tem que dar o valor correto disso. A gente tem que valorizar mais e mais a obra do nosso Deus na nossa vida. E valorizar isso quer dizer dar mais importância à santificação no meu dia a dia. É aquela nota mais alto do que realmente está. É aquela nota, na verdade, uma nota alta. toda vez que você pensar agora em santificação, se lembre do trabalho que o Senhor fez, está fazendo e vai continuar fazendo na sua vida. Até o momento em que Cristo voltar, até o momento em que ou você for chamado por Deus, você não mais estar habitando aqui, até o momento de Cristo voltar, todo o seu caminhar aqui na terra, o Senhor está trabalhando 24 horas por dia na sua vida, para que você seja menos egoísta, para que você seja menos impuro, para que você seja menos orgulhoso, para que você seja menos ansioso, para que você seja alguém que não seja dominado pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos errados, pelos seus desejos que não são condizentes com a palavra de Deus. O Senhor está trabalhando 24 horas por dia para que você seja alguém mais parecido com Cristo. Lembre-se disso. Essa é a realidade na sua vida. Não é porque você não percebeu, porque você não tomou ciência disso, que isso não está acontecendo. Sempre ocorreu a partir do momento que essa graça te alcançou. É assim que Deus tem trabalhado. E o nosso papel nisso é dar a importância devida a isso. Valorize mais e mais a santificação no seu dia a dia. Isso, irmãos, é um motivo. Eu falei que tem dois. Esse um motivo eu acho que já é suficiente para pelo menos aquela nota dar uma subida, né? Ela subir um pouquinho. Mas vamos para o segundo motivo que o texto fala. O segundo motivo que nós devemos nos importar mais com a nossa santificação é porque a santificação é fruto do sacrifício de Jesus Cristo. O que diz o verso de número 14? O qual a si mesmo se deu por nós. Então aqui claramente ele está apontando um para Jesus Cristo, porque ele fala que é Jesus Cristo. E dois, a não só o pano de fundo de toda a sua obra, mas de maneira mais específica, a sua morte na cruz. Ele se deu por nós. Ele morreu na cruz no nosso lugar, levando os nossos pecados. Ele sofre aquilo que eu deveria sofrer. Então agora é para nós voltarmos o nosso olhar para a cruz de Cristo, para todo o sofrimento que ela envolve, todo o sacrifício do nosso Salvador. Aquele que sofre a própria condenação, o próprio inferno, para que nós não precisássemos sofrer jamais. Olhe para a cruz do seu Salvador, que é tão importante na nossa vida, na sua vida e na minha vida. Olhe para Ele. Aquele momento, aquilo foi a sequência do texto que ele fala. Qual a si mesmo deu por nós, a fim, e aí, de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. E aqui de novo, o que eu disse sobre a santificação? Dois movimentos. E o que o texto fala? A fim de primeiramente nos remir, nos redimir, nos resgatar de toda a iniquidade. Ou seja, a fim de nos dar uma condição de não mais escravos para com o pecado. A dar uma condição para abandonar as coisas anteriores e viver de acordo com a palavra de Deus. O Senhor morreu para que isso ocorresse na nossa vida. Primeiro movimento, abandonar as coisas. Segundo, sequência, remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Qual que é a segunda parte? Fazer aquilo que é de acordo com a palavra de Deus. É ter uma vida santa, uma vida pura, uma vida purificada. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer nesse texto, nesse verso, que é algo tão profundo, é que aquilo que a cruz fez, o ato de Cristo de morrer na cruz por nós, foi algo necessário para que a gente pudesse se santificar. Irmãos, O foco é olharmos para a cruz do Calvário e entendermos que aquilo foi um ato feito pelo nosso Deus, a maior expressão de amor que já existiu na história da humanidade, foi a cruz de Cristo. E aquele ato foi necessário, não foi opcional, não foi sem consequência. Aquele ato foi necessário para que nós tivéssemos uma vida de santificação. Se Cristo não morresse, nós não iríamos ser santificados. E Ele olha para a realidade da santificação. Ele entende a importância disso. E Ele fala, eu vou fazer isso. Eu vou morrer na cruz, para que isso se torne realidade. Cristo morre para que a gente se santifique. Eu acho que se a gente ficar repetindo isso, talvez isso comece a entrar melhor na nossa cabeça. Porque isso é pesado, isso é profundo. Ele morreu para que você tivesse uma vida de acordo com a vontade dele cada vez mais. Como a gente não pode enxergar isso com a importância que ela tem? Como é que a gente vai desvalorizar algo que para Cristo é tão importante, a ponto dele se sacrificar para que isso ocorra? Essa é a realidade das Escrituras. Isso é muito importante, tão importante que ele morreu para que isso acontecesse. Irmãos, vou colocar isso aqui talvez de uma maneira mais direta e forte, mas essa é a verdade. Quando você não se preocupa com a sua santificação, o que você está fazendo é você está desprezando a cruz de Cristo. Você está desprezando a obra dele, a morte dele no seu lugar. Você não está talvez pensando nisso, talvez esse não seja o seu raciocínio, mas no seu coração o que está acontecendo é que você está dizendo que a cruz dele não foi suficiente para você mudar de vida. Que o que ele fez não foi o suficiente para que eu abandone as minhas velhas práticas e viva de acordo com a palavra dele. Não é suficiente que um Deus me ame tanto para que eu agora viva de uma maneira que eu mostre quem ele é de verdade. Que eu caminhe aqui na minha vida agora de uma maneira totalmente diferente como era antes. É isso que eu estou dizendo quando eu não me importo com santificação. Essa é a realidade que ocorre no meu coração. A gente despreza, a gente cospe na cruz, quando a gente deixa isso de lado. Olha como isso é importante. Muito, muito, muito importante. E como eu disse, qual que é a realidade nossa normalmente? A nota está onde? Lá embaixo. Se chegar no 5 ali na média, a gente até fica feliz. E eu estou dando valor para as outras coisas, que tem sim o seu valor, que tem a sua importância, mas há coisas mais importantes. E a palavra de Deus vai colocar isso de várias maneiras. Devo dar um valor merecido, um valor correto à santificação na minha vida. Irmãos, a realidade é que há mais motivos. Eu foquei em dois, só aqui no texto, mas só nesse texto, nesses quatro versos aqui, dá para a gente falar mais umas duas ou três. Eu não vou fazer, porque senão fica a noite inteira e aí passa um pouco do objetivo aqui. Mas há muitos motivos a mais que as Escrituras nos dão para que a gente se importe com a nossa santificação. Mas eu creio que esses dois são um tanto quanto suficientes para nos mostrar essa realidade, para que essa nota suba um pouco. Para que você reflita que diante do fato que a sua santificação é objetivo, é alvo da graça de Deus. Que de novo, relembrando a você, o Senhor trabalha 24 horas, a graça dEle trabalha 24 horas por dia, 7 dias da semana, te ensinando a ser mais santo. E que para que isso ocorresse, Cristo morreu na cruz. Um dos frutos da morte de Cristo na cruz do Calvário é a sua santificação. Isso já é motivo suficiente para essa nota se elevar e muito. Mas eu quero terminar aqui, irmãos, dizendo que o objetivo de tudo isso que eu falei não é te colocar para baixo. O objetivo não é fazer com que você se sinta como o incapaz, porque diante dessa verdade e da nossa realidade, o que acontece muitas vezes é que a gente fica, realmente eu não faço nada. Quão ingrato eu sou. Quanto errado eu estou diante do Senhor. E isso acaba dominando a gente. Isso acaba pondo um peso na nossa vida que não é o peso devido. O objetivo aqui é sim te confrontar. É fazer com que você reflita sobre essas verdades. É fazer com que haja essa redefinição de algumas prioridades da nossa vida. E essa é uma importante prioridade que deve ser repensada no nosso dia a dia. Mas isso daqui, a santificação, essa mudança necessária, não é algo pesado, não é algo que te oprime, não é algo ruim. Isso é algo leve, isso é algo libertador, isso é algo muito bom na sua vida. E o próprio texto está falando isso. Você está falando de um processo difícil, e é difícil a santificação, mas necessário, de abandonar velhos hábitos, de abandonar vícios, de abandonar coisas que estão muito fortes, de abrir mão de orgulho, de abrir mão de ira, de colocar tudo isso de lado e obedecer à palavra de Deus. Mas o que o texto mesmo acabou de dizer, e que nós acabamos de ver, é que nós temos um Deus maravilhoso, nós temos o melhor professor do mundo nos ensinando a fazer isso. Você não está sozinho nisso. Não é algo que você tem que carregar um peso enorme colocado nas suas costas e o Senhor fala, vai e faz você. O Senhor está ali do seu lado em todo momento. Ele está te ensinando, Ele está te capacitando a fazer isso se tornar realidade. Ele tirou as amarras do pecado na sua vida. Ele já te colocou numa situação que, olha, agora você pode fazer o que é certo, e eu vou te ajudar em tudo isso. Eu vou te ajudar a cada vez mais obedecer a minha palavra, a ter uma vida de acordo com ela, a andar em santidade. O Senhor, o melhor professor do mundo, está trabalhando todo momento, 24 horas por dia, para que isso ocorra. E mais ainda, esse professor, esse que está te ensinando, é um Pai que te ama profundamente, te ama tanto que Ele deu o Seu Filho para que isso ocorra na sua vida. Ele entregou o próprio Filho para morrer no seu lugar para que isso ocorra. Olha o quanto que Ele te ama. Você acha que isso vai ser algo ruim? Você acha que um pai que ama tanto um filho vai querer que um filho faça alguma coisa ruim para ele? Jamais. Tudo o que Ele recomenda para você, toda essa vida que Ele quer que você viva em santidade, é a melhor vida possível aqui na terra. Não é uma vida de prosperidade total, não é uma vida sem sofrimento, mas diante de sofrimento que todo mundo vai passar, é a melhor vida possível, obedecendo ao Senhor, agradando a Ele, se tornando mais parecido com Cristo. Então, se preocupe mais com a sua santificação, valorize-a mais no seu dia a dia, repense essa nota, pense nisso constantemente, não é só aqui dentro, é em todo momento, é no seu trabalho, é na sua casa, é na hora de comprar coisa no supermercado, é na hora de assistir alguma coisa na Netflix, é na hora de dirigir seu carro. Como eu posso agradar a Deus fazendo o que eu estou fazendo? Comece a se perguntar constantemente isso. E é assim que nós iremos dar o valor e vivermos mais e mais de acordo com a vontade do nosso Deus. Que essa seja a nossa realidade, hoje e continuamente. Amém? Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez nesse momento, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado. Senhor, graça maravilhosa que nos salvou, que nos alcançou. É a Tua graça, Pai. Graça que nos ensina constantemente. Graça que nos alcançou a todos nós através do sacrifício do nosso Senhor e Salvador. Pai, que possamos, nos ajude, mais e mais, dar valor a essa graça e aquilo que ela tem feito e fará em nossa vida, Senhor. Nos ajude, Pai, nos capacite mais e mais a viver uma vida de santidade, em santificação, Senhor. A caminharmos em direção a Cristo continuamente, em todo momento, Pai, do nosso dia, em todos os dias da semana. Senhor, que essa seja a nossa realidade, Pai. Que possamos valorizar mais o trabalho tão maravilhoso que o Senhor tem feito em nós, por nós e através de nós, Senhor, para a Tua glória, Pai. Senhor, nos ensina a viver mais e mais nos Teus caminhos. Que a palavra dos nossos lábios, que o meditar do nosso coração, Senhor, sejam mais e mais agradáveis a Ti, Senhor. Que isso seja o desejo constante dos nossos corações, hoje e sempre, Senhor. E tudo isso, Pai, e pedimos e agradecemos por tamanha obra e tamanho amor dirigido a nós. Tudo isso no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.